Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição e as principais notícias desta manhã de sexta-feira. Inclusive a cúpula do clima, um dos principais destaques, não é? Ontem e hoje também com a repercussão. E nós vamos trazer uma análise para você, aliás, mais de uma análise no jornal de hoje sobre o novo posicionamento do governo dos Estados Unidos e também o que o Brasil apresentou, o presidente Bolsonaro em seu discurso. O que pudemos perceber é que o presidente mudou um pouquinho o tom, pediu uma ajuda, né, em dinheiro, e falou em neutralidade climática, isso até 2050. Será este um ponto positivo desse discurso? Nós vamos trazer informações e análise agora aqui com o professor Paulo Artacho, que é do Instituto de Física da USP, membro da equipe do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Tudo bem, professor Artacho, bom dia.
Bom dia, sempre bom falar com vocês, Roxane da Rádio USP.
Professor, antes de entrar propriamente na análise da participação brasileira, eu queria que a gente falasse um pouco dessa mudança de postura do governo dos Estados Unidos, que anunciou o corte de emissões em 50% até o fim da década, um anúncio feito pelo presidente Joe Biden, então, na cúpula dos líderes sobre o clima. E essa meta é o dobro da anterior, que havia sido anunciada por Obama lá em 2015. Os Estados Unidos são responsáveis por 15% das emissões globais. É uma mudança importante esse anúncio. Inclusive, o presidente Bolsonaro fez questão de dizer que o país contribui com um valor muito mais baixo em relação ao mundo, a outros países, sobre as emissões globais. Então, gostaria de começar, professor, por essa mudança do governo americano e o que, que isso representa para vocês que estudam as mudanças climáticas.
Olha, a mudança do posicionamento do governo americano é extremamente importante e relevante na luta contra as mudanças climáticas. Quer dizer, é a primeira vez onde nós observamos, como cientistas, a possibilidade de que as recomendações do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, IPCC, sejam efetivamente implementadas, né? E os Estados Unidos não estão fazendo isso, digamos assim, de bonzinhos, né? Eles estão fazendo isso porque os Estados Unidos perdeu muito do protagonismo ambiental global e geopoliticamente está perdendo este terreno que ele tinha liderança até alguns anos atrás, antes do último governo americano, para a China. Então se trata também de uma disputa geopolítica entre Europa, China e os Estados Unidos. Para nossa felicidade, todo o planeta se beneficia com esse novo jogo geopolítico e é extremamente bem-vinda a redução de emissões de 50% anunciada pelos Estados Unidos, porque agora é a primeira vez que podemos vislumbrar que o planeta pode ter alguma saída.
Professor Artacho, como parte dessa mudança de postura do governo dos Estados Unidos e, claro, do presidente Biden, está também uma cobrança mais efetiva em relação ao Brasil pelo controle do desmatamento na Amazônia. Então, gostaria de entender se realmente essa cobrança será efetiva, o que deve forçar um reposicionamento do governo brasileiro.
Sim, não há dúvida que essa pressão sobre o governo brasileiro é positiva e vai de acordo com a opinião pública brasileira. É sempre importante lembrar que os maiores interessados na preservação do meio ambiente amazônico são os brasileiros, que agem na legalidade e que querem ter um clima para o país mais estável, né, e que possa garantir para as próximas gerações um meio ambiente saudável. Uhum. Então, os primeiros interessados na redução do desmatamento são os brasileiros. Infelizmente, os responsáveis pelo desmatamento atualmente são grupos criminosos, grupos que invadem terras públicas, grupos que invadem áreas indígenas protegidas pela Constituição brasileira. Então, junto, em paralelo à discussão do desmatamento, está a questão do respeito à Constituição brasileira, que tem que ser respeitado de acordo com as leis atuais em vigor no país. E isto não está sendo cumprido pelo atual governo. Então, essa pressão internacional tem muitos benefícios para a sociedade brasileira.
Agora, como é que se ouviu o discurso? Houve uma mudança de postura? Há algum dado relevante apresentado? E mais, as informações prestadas estão corretas com a atual realidade ou os números derrubam facilmente alguns dos argumentos apresentados, professor?
Olha, muitos dos argumentos apresentados são facilmente rebatidos, basicamente olhando os números do desmatamento feito pelo próprio INPE, que é um órgão do governo, que tem o melhor sistema de monitoramento de florestas tropicais do nosso planeta. Então, os dados do INPE mostram muito claro o aumento acelerado do desmatamento na Amazônia ao longo dos últimos 3 anos, né? E a nova promessa do governo de permitir o aumento do desmatamento em 16% acima dos valores de antes do governo Bolsonaro, obviamente não é aceitável nem pela sociedade brasileira e nem pela comunidade internacional. Então o Brasil vai ter que revisitar estas novas metas. Não há a menor dúvida de que isso vai acontecer.
Bom, no discurso, o presidente Bolsonaro disse que era preciso ter remuneração aos serviços ambientais prestados pelo país. Então, o presidente brasileiro reafirmou, portanto, um pedido de mais recursos, né, para viabilizar combate à destruição florestal e proteger o meio ambiente. Agora, professor, é uma questão de dinheiro? Quer dizer, pede o dinheiro e isso vem? Ou tem que apresentar um plano factível?
Veja, não é uma questão de dinheiro e é extremamente fácil de demonstrar isso. O Fundo Amazônia, que foi um fundo de recursos com doações da Noruega e da Alemanha, contém 3 bilhões de reais, né, parados, esperando este governo utilizar estes recursos de uma maneira exequível e que a comunidade científica internacional possa efetivamente acreditar. Então, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de estratégia ambiental. Quer dizer, exigir que o Brasil receba US$1 bilhão de recursos novos para começar a reduzir o desmatamento não faz qualquer sentido, nem para a sociedade brasileira, nem para a questão internacional.
Quer dizer, o que se eu entendi, chega a ser para vocês especialistas da área ambiental e climática uma frustração, mais uma vez, um discurso que não apresentou uma mudança de postura, nem um plano claro, ou a gente pode dizer que, pelo menos em relação à questão da neutralidade climática, por exemplo, tem enfim, uma posição mais positiva, considerando que não será no governo dele, né, que isso será alcançado.
Veja bem, muito claro a desmobilização de todo o sistema de fiscalização do IBAMA, uhum, contra desmatamentos na Amazônia. É muito clara a falta de ação recente da Polícia Federal, por exemplo, em coibir atos ilegais na floresta amazônica. É claro que isso não acontece à toa, isso faz parte de uma estratégia, né, do atual governo, e que vai ter que ser revisada, sim, não há a menor dúvida. Não há governo internacional que não observe a redução forte do orçamento dos órgãos ambientais, o que inviabiliza qualquer fiscalização efetiva. E aí faz algum sentido você pedir mais dinheiro, sendo que você tirou os recursos que já existiam no orçamento brasileiro para combate ao desmatamento? Quer dizer, é claro que não. Então, esse discurso do governo brasileiro não colou com os órgãos internacionais e, com certeza, também não vai colar no futuro.
E esse compromisso da neutralidade climática em 2050, professor, tem algo de positivo nisso?
Sim, esta é uma promessa, digamos assim, mais ou menos nova, né? Uhum. Mas o Brasil tem vantagens estratégicas enormes. Por exemplo, com enorme potencial de energia solar no Nordeste brasileiro, com um enorme potencial de energia eólica, né, ao longo de toda a costa brasileira, totalmente inexplorada ainda, né? Então, o Brasil tem vantagens estratégicas enormes e falta a gente ter realmente um governo esperto, inteligente, que consiga explorar essas vantagens estratégicas do Brasil para, na verdade, neutralizar as emissões do setor energético brasileiro. Isso é possível, isto não custa caro e isto traria vantagens estratégicas enormes para o nosso país. Outros países, como a Alemanha e como a China, acordaram para essa questão e estão implementando políticas de redução de emissões já faz 5, 10 anos, né, consistentes com metas a médio e longo prazo. Portanto, é fundamental que o Brasil realmente seja neutro em carbono. Muitos países europeus vão atingir a neutralidade em carbono em 2035, 2040, muito antes do Brasil. E para o Brasil, basta reduzir ou eliminar as queimadas da Amazônia e explorar economicamente o enorme potencial de energia solar eólica, energia solar e eólica em toda a costa brasileira. Isto pode ser feito, isto não custa caro e isto vai trazer vantagens estratégicas enormes para a economia brasileira.
E por fim, professor Artacho, o que é que faltou nesse discurso do presidente Bolsonaro, dados mais atuais com a realidade, condizentes com a realidade, plano claro, o que é que vocês esperavam e que poderia ter sido apresentado? Seria uma oportunidade muito grande.
É, o governo brasileiro perdeu a oportunidade de mostrar alguma credibilidade no cenário internacional, né? Eu, por exemplo, eu apresentaria um plano consistente, com metas muito claras, né? Com a sociedade civil participando e fiscalizando a potencial redução do desmatamento, ou seja, não é só dados governamentais que importam, são dados independentes, são fundamentais hoje, né, para garantir a credibilidade de qualquer plano. Né? Se o governo brasileiro tivesse aproveitado a fala de hoje, ele mudaria todo o cenário que hoje é extremamente negativo para o Brasil. Infelizmente, isso não foi feito. As promessas continuam vagas. As promessas continuam dizendo, olha, primeiro vocês pagam para a gente e depois a gente mostra serviço, que com a credibilidade que o Brasil tem, jamais será aceito pelos países desenvolvidos, né? Então, o Brasil perdeu, mais uma vez, uma excelente oportunidade de se tornar um protagonista importante no cenário internacional e continuou sendo o pária da comunidade. Isso vai nos isolar comercialmente, inclusive. Isto pode vir a prejudicar as exportações brasileiras, por exemplo, de carne. A carne é proveniente de algumas regiões que possam advir de desmatamento e pode ter um impacto muito negativo para o país como um todo. Então, nós precisamos ser mais espertos, mais inteligentes, mudarmos esse discurso, mudar a trajetória de emissões de gás de efeito estufa e de desmatamento da Amazônia. Se o país fizer isso, vai ter enormes vantagens estratégicas.
Quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, membro da equipe do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane. É sempre muito bom falar com os ouvintes da Rádio USP.